Renascença, a par com o mundo.
Com José Vera Jardim, Nuno Moraes Sarmento, hoje vamos falar um pouco sobre estas questões da saúde a diversos níveis, porque nos últimos 7 dias, digamos assim, no espaço de uma semana, além da questão da legionela, que está a dominar a atualidade, houve também alguns alertas em relação também à situação financeira do Serviço Nacional de Saúde e, inclusive, também houve uma posição bastante crítica e um alerta do Conselho, que no fundo é o Conselho Consultivo do Governo em Matérias de Saúde, o Conselho Nacional de Educação, em relação aos valores do Serviço Nacional de Saúde. José Vera Jardim, vamos começar pela questão da legionela. Acha que, do que vê, do lado de fora, tendo em conta os dados conhecidos, que houve uma gestão correta ou adequada, com uma comunicação também sensata do Governo em relação, e as autoridades de saúde em relação a este caso? Sendo que hoje o ministro veio reconhecer as falhas técnicas que ele próprio tinha aventado no início provavelmente vão confirmar-se nos próximos dias.
Embora nós, falando da legionela, não podemos ainda falar com inteiro conhecimento de causa, visto que, como sabe, está prometido para depois, amanhã.
Exatamente, a partir de amanhã.
O relatório sobre a legionela. E, portanto, estarmos a falar disto é ainda, digamos, numa apreciação global, ainda prematura. Agora, numa primeira aproximação, é grave, é gravíssimo, obviamente, que num hospital, público, ainda por cima, possa haver, eventualmente, e naturalmente tudo indica que houve falha, porque é evidente que para haver legionela tem que haver alguma falha, e, portanto, é gravíssimo que num hospital público as pessoas, e eu tive um amigo que faleceu, infelizmente, um advogado, um dos primeiros falecimentos foi de um amigo meu.
Simão Santiago.
O Simão Santiago, que foi fazer um exame, aliás já tinha feito o exame, foi à consulta mostrar o exame e passados 2-3 dias começou-se a sentir mal. É evidente que isto é grave a vários títulos, pelas mortes e pelas pessoas que estão internadas que já causou, mas sobretudo pela relativa perda de confiança que cria na generalidade dos cidadãos que procuram os hospitais, porque esta é que é a verdade. Hoje não há nenhum de nós, naturalmente, sobretudo nestes dias a seguir esta tragédia, que não tenha algum receio de ir.
O doutor é um defensor do Serviço Nacional de Saúde.
Eu sou um defensor
do Serviço Nacional de Saúde. Mas sentiu isso nestes dias, algum receio de ir a um hospital?
Ouça, se você me dissesse que eu tinha que ir a São Francisco Xavier fazer um exame ou fazer qualquer coisa, eu não gostaria.
E o que é que o poderia tranquilizar? A palavra de um ministro? O que é que poderia ter sido
palavra,
feito?
A palavra não é tranquilizadora só por si, não é? É evidente que eu penso que houve, da parte do Ministério da Saúde, da parte do Ministro, uma boa gestão. Talvez tenha feito falta o ex-Diretor-Geral de Saúde, meu querido amigo, que
Francisco Jorge.
Francisco Jorge, que pelas suas intervenções tão claras e tão próximas dos cidadãos, ele tinha uma linguagem muito próxima dos cidadãos e muito, muito verdadeira, mas ao mesmo tempo, digamos, apelando à calma e dos cidadãos, talvez tenha sido falta, isto não no sentido da falta, isto não é uma crítica naturalmente à sua sucessora, mas nem toda a gente tem os mesmos dotes de comunicação, nem é obrigado a tê-los. Positivo o facto do ministro ter vindo, suponho que ontem, ao fim da tarde, pedir desculpa, mas é claro, pedir desculpa é bom que se reconheça que alguma coisa correu mal no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, embora eu ache que é manifestamente excessivo e desadequado e desproporcionado estar a relacionar isto com a suborçamentação. Vamos lá.
Não temos nenhum
indicativo que nos mostre que o que se passou nas torres de refrigeração do hospital tenha alguma coisa com a suborçamentação da saúde, que eu já conheço há 20 e tal anos.
Já vamos falar da questão orçamental. Só para fecharmos aqui este parênteses que tem a ver com o pedido de desculpas, parece-lhe que é já também fruto daquilo que aconteceu em relação aos incêndios,
penso
a forma como um governo tem pedido desculpa?
Penso que é claramente, porque efetivamente, quando foi dos incêndios, terá havido, digamos, essa falha, essa ausência de um pedido de desculpas da parte do Governo e mais do que isso, de certa assunção de responsabilidade que depois foi feita. Acaba por ser feita e acabo de ouvir a notícia da boca do Primeiro-Ministro que está previsto um reforço do orçamento para
temos aqui um adepto,
no que diz respeito aos incêndios e, sobretudo, à reconstrução, às imunizações, etc., de uns 460 milhões de euros. E, portanto, mas
e uma última
todos nós
a isto.
Concordamos que houve uma gestão, digamos, dos incêndios. Não podemos ocultá-lo. E o Governo terá aprendido a lição.
O Presidente da República disse esta tarde, articulando a questão da legionela com tancos, que quando a administração pública falha, tem de haver sempre apuramento de responsabilidades.
É verdade.
Nem sempre tem acontecido. Acontecido de uma forma menos profunda do que devia ser.
É verdade. Nem sempre tem acontecido e às vezes tem acontecido de uma forma menos profunda. É evidente que eu não sou defensor de que qualquer coisa que se passe num subsistema do Estado, que isso implique de imediato que o ministro peça admissão, etc. Acho isso, porque nós temos um exemplo, um exemplo antigo, aliás...
Jorge Coelho.
Numa época em que...
Da Ponte Entre os Rios.
Da Ponte Entre 2001. Os Rios, em que Jorge Coelho, no dia a seguir, apresentou a admissão. Mas vamos ver, essa não é uma regra geral, porque senão, às tantas, havia uma coisa numa escola e o Ministro da Educação pedia admissão, havia uma coisa num hospital e o Ministro da Saúde pedia admissão. Agora, acho que há que não só assumir responsabilidades, como assumir, digamos, da parte do Estado, perante os cidadãos, não só em discurso assumir a responsabilidade, não só pedir desculpas, o que eu acho bem, acho que o Ministro da Saúde esteve bem, mas, sobretudo, tranquilizar os cidadãos quanto àquilo que vai ser feito nesse subsistema, designadamente no que diz respeito à legionela.
Claro, estamos a falar da questão da saúde, começámos pela questão da legionela, que também no quadro do debate se juntou a outra relacionada com alegado desinvestimento na área da saúde. Antes disso, José Vera Jardim, ainda uma questão ligeiramente técnica, mas que pode estar ligada também a tudo isto, que tem a ver com alguma falha ou falta de monitorização deste tipo de situações. Houve inspeções obrigatórias que se cortaram em 2013.
Sim,
e claro. O Governo só agora, depois deste caso, é que vai tentar reintroduzir. Tarde e a más horas, diria, não?
Bom, é verdade. Também é verdade que os governos não podem ter o controle de tudo a toda a hora e a todo o momento. Mas é evidente que foi mau ter-se acabado com a inspeção obrigatória e de tempos a tempos de todos os equipamentos, designadamente em áreas, mas não só, porque é evidente que podemos apanhar a legionela, como aliás se apanhou há uns anos, vinda de uma fábrica. Não
exatamente,
é
a Vila Franca de Xira.
Na zona de Vila Franca de Xira. Suponho que foi mais em Alverca, mas, enfim, é o concelho de Vila Franca.
Exatamente, naquela zona.
Pronto, portanto, é evidente que houve aqui uma falha também de não ter reposto imediatamente a lei, mas é evidente que também não podemos exigir do Governo que comate tudo aquilo que está por fazer de imediato.
Mas, independentemente dos governos, agora, José Vera Jardim, o que vemos é, na questão dos incêndios, na questão da legionela,
uma certa fragilidade dos instrumentos públicos de atuação, uma certa fragilidade do Estado, é verdade.
Até no caso
da
de tangos.
Da organização do Estado, da maneira como o Estado se organiza, da maneira como o Estado se autodisciplina, do cumprimento rigoroso, falta muitas vezes rigor. É verdade que em Portugal nós sabemos, nós conhecemos como um povo que é capaz de, desculpe o termo, desenrascar o problema, mas muitas vezes não trabalhamos com rigor, o rigor suficiente, todos os instrumentos de prevenção.
E é justo sacar tudo isso aos cortes do tempo da Troika, que muitas vezes
não,
é visto como
não,
um
não,
fator?
Não me parece. Algumas coisas poderão, será muito difícil, de um modo geral, dizer, olha, isto foram os cortes da Troika para tudo. Não me parece que se possa fazer de imediato. Isto teria que ter uma leitura mais fina, quer dizer, eu não sei, por exemplo, porque é que acabaram as inspeções. Era porque custava dinheiro, era porque substituíram por outro, confesso que não conheço. E, portanto, eu não sou daqueles que diz, isto tudo foi da Troika, foi da política da Troika, etc. Até porque, como você disse, já passaram 2 anos e as inspeções continuam a não se fazer nos termos em que se faziam antes dessa disposição legislativa, que suponho que é do ano 2013, 2014.
E no caso particular da saúde, houve acusação de algum desinvestimento na área da saúde?
Não, o que houve foi uma acusação de suborçamentação, que é uma coisa de que eu ouço falar desde que fiz parte do governo, já lá vão mais de 20 anos.
E o bastonário da Ordem dos Médicos hoje veio dizer que é insuficiente os 160 milhões de euros previstos para investimento no SNS no próximo ano.
Pois, ouça, nós estamos confrontados, e todos os países estão confrontados, com problemas de consolidação e, se possível, de manter determinados subsistemas com qualidade do Estado Social. E o mais evidente é a saúde. Depois vêm as pensões também, vem a educação, etc. Nós temos, ainda hoje estive a ver um estudo internacional sobre a competitividade dos países, e Portugal está, no que diz respeito à saúde, quer, como todos sabemos, quer no que diz respeito às mortes na infância tenra, digamos. Nós estamos, digamos, muito bem situados na saúde. Estamos mesmo entre os primeiros 20 ou 20 e tal países do mundo em matéria de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde, naturalmente completado também com hospitais privados, com parcerias público-privadas e com o sistema privado, embora os portugueses sejam daqueles que pagam mais da saúde. Se não estou em erro, cerca de 28% de esforço que é pedido aos portugueses em relação a toda a despesa de saúde, que é cerca de 6 mil a 8 mil milhões, não tenho presente o número, é uma das despesas mais avultadas. E estamos confrontados com, digamos, uma sociedade cada vez mais envelhecida e, sobretudo, com, e ainda bem, com tratamentos cada vez mais caros, cada vez mais inovadores no que diz respeito à saúde. Você recorda-se, por exemplo, no que diz respeito à hepatite C, suponho que é a hepatite C, em que um laboratório, tinha um medicamento recente, de há 2 anos, e o Estado teve que negociar com esse laboratório, nem sequer é deste governo, é do anterior governo, o ministro que fez, aliás, penso eu, um bom papel a favor do Serviço Nacional de Saúde, o anterior ministro do anterior governo, temos que dizer as coisas com toda a frontalidade e com toda a veracidade.
O Paulo Macedo,
e que negociou os preços dos medicamentos em geral, porque a fatura dos laboratórios é cada vez maior e a tecnologia na saúde é cada vez mais cara. Cada vez mais cara. Você há 20 anos ou há 25 anos ia ao médico e fazia uma radiografia, fazia um ataque já nessa altura. Hoje os exames sucedem-se, cada vez exames mais elaborados e mais caros, exigindo naturalmente investimentos cada vez maiores em equipamento. Portanto, há aqui um problema com que nós e os países em geral, os países desenvolvidos, porque os países menos desenvolvidos, esses estão confrontados infelizmente com problemas muito piores, que são os problemas de sistemas de saúde muito fragilizados, mas estamos confrontados com necessidades cada vez maior no sistema de saúde. Agora, a suborçamentação na saúde é um problema, é um clássico em Portugal. Ela está calculada, foi calculada nesse estudo, há estudos que apontam para 600 milhões, há estudos que apontam para 1.000 milhões de euros. Agora o governo vai fazer um esforço, porque há muitas dívidas do Estado a fornecedores, naturalmente a laboratórios, certamente, digamos a fornecedores de equipamentos, a prestadores de serviços, há uma dívida bastante grande do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, é um problema que, naturalmente, com que nos vamos defrontar nos próximos tempos. Esse e muitos outros, porque estamos a defrontar-nos com problemas, defrontar-nos com os incêndios, e tudo isto tem que ver com a saúde também. Sim. E agora estamos a defrontar com um problema terrível, que é o problema da seca. E, portanto, temos aqui, nós hoje, na vida dos países e dos povos, planeamos as coisas, mas depois chegamos a certa altura e encontramos-nos com percalços e acidentes de percurso que não estavam previstos. Os incêndios foram um deles, e agora estamos com a seca, que ameaça ser gravíssima, Eu pessoalmente estou bastante preocupado. É evidente que os incêndios tiveram um efeito trágico e imediato, que foi a morte de mais de 100 pessoas, 140 pessoas, não estou em erro, no número, parece-me que foi.
Um pouco mais de 100, não tantos.
104.
104, não é 140. Bem, mas hoje, isso aí, 104 ou 140, é sempre
seria
grave.
Sempre,
não é?
Bastava uma.
É sempre grave.
Mas... Vamos só, temos os poucos minutos ainda para conversar e introduzir aqui no Nuno Sarmento sobre um segundo tema que queríamos rapidamente abordar, neste caso já o tempo já escasseia, mas tem a ver com os dois anos, digamos, de solução política que apoia o governo do Partido Socialista. Nuno Moraes Sarmento, acha que estes dois anos prometem mais dois anos ou está esgotada a solução governativa que trouxe o PS até aqui?
Eu acho que é uma daquelas perguntas que ela própria nos indica a resposta.
Então qual é a resposta? Assim, acha que a legislatura vai chegar até ao fim?
Ao vício de raciocínio.
Não, é porque eu acho.
E o importante, eu percebi o importante da pergunta, peço desculpa, percebi. E claro que tenho uma resposta, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que se esgota na medida em que esgotados estão os pressupostos que conduziram a esta coligação. E são quais? São os acordos. É que esta coligação assenta em acordos escritos, não assenta em opiniões. E os acordos escritos, mais uma vez, não é uma opinião, é uma constatação, é olhar para eles, estão esgotados. No essencial, estão esgotados. Portanto, esses acordos não indicam uma filosofia de governação ou uma estratégia de governação. Esses acordos são um conjunto de reivindicações apresentadas por ambos os partidos para que aquele que com eles contacta, o Partido Socialista, possa conhecer apoio para o governo que vai formar. E, portanto, são um conjunto concreto de pontos. E aqui, assim, um governo é muito... O todo é mais do que a soma das partes, muito mais. Obedece a uma estratégia, a uma filosofia, a uma ideia de país, a um conjunto de pressupostos. Ora, este governo cumpriu, eu diria, é talvez a única linha estratégica e com a qual eu concordo em absoluto, que é o cumprimento das nossas obrigações no plano internacional.
Não é pouco.
E não é pouco.
Não é pouco.
E não é pouco. Coincidimos nisso.
Estava a ver que você coincidimos. Não dizia não, que não era pouco.
Mas já sabe, eu não tenho por hábito ser mais cheio ou menos cheio ou suante o que aprecio. E, portanto, aliás, este governo trouxe até aqui, a pergunta não é essa, mas este governo de saldo, e eu começo sempre pelo saldo positivo, traz um segundo saldo positivo para lá desse. O primeiro e mais importante é o cumprimento das nossas obrigações internacionais. Porquê? Porque elas nos obrigam a todos. Não é ao senhor que está no governo, é ao país, a cada um dos cidadãos que deste país sejam.
E tem efeitos imediatos, e tem efeitos que pagamos,
com certeza. Sem qualquer discussão. E, portanto, esse é o primeiro saldo positivo. Mas há um segundo saldo positivo, que é a estabilidade.
Ora bem, eu diria que esse é o primeiro. Porque há dois anos...
Pouco importa. Estes dois são ambos tão importantes.
Um de nós pensaria que seria fácil chegar a dois anos de governação.
Eu, por acaso, pensava se o governo fosse formado por aqueles que as eleições tinham acabado de ganhar. Como não foi, a partir daí entramos no reino da novidade. Porque o é, de facto.
Sim, com certeza.
Foi pela primeira vez tentado e, portanto, estamos no reino do sabe-se lá
e
o que aí vem.
É uma novidade que também tem aspectos positivos.
Bom, alguns há até. Eu resumo-os todos num. Estabilidade nos primeiros dois anos. Ou seja,
não é mau,
enquanto o Partido Socialista estivesse a dar e a satisfazer as reivindicações daquela gente, a gente teria estabilidade. E hoje em dia, estava a ouvir no acidente que está no princípio da subida para Monsanto, estava a pensar, este país resume-se a funcionários públicos. Você não é cidadão deste país, José Pedro. Porquê? Porque você não faz parte nenhum daqueles cadernos reivindicativos.
Está a falar da questão da saúde,
não é
estamos a falar no início da conversa.
Pois é, mas é que quem ouça Quem de repente chega a Portugal acha que você não existe. Porquê? Porque você é trabalhador com outra de outra. Portanto, é trabalhador de um capitalista qualquer, maldoso, malvado, qualquer que ele seja. Basta ser empregado, que não funcionário público, é empregado com outra de outra, quer dizer que está a trabalhar para um capitalista. Que, na opinião de dois dos três partidos que sustentam este governo, é uma entidade em si negativa, por natureza.
Você,
e que há que abater e torturar e taxar sei lá mais o quê.
Só uma
eu só tenho 30 segundos.
Onde é que está a outra metade do país? Onde é que está a outra metade do país? Como você bem sabe...
Esse não é geral.
Como você... Não, como você bem sabe... Primeiro, como você bem sabe...
20 segundos.
Quando diz, houve o aumento do salário mínimo.
Sim, para lhe dar um exemplo.
Oh, meu caro, a maioria das empresas privadas não esperaram, não foi por causa daquele aumento decretado regulamentarmente, que não tinham chegado já a aumentos que ou igualavam ou ultrapassavam o que resultaria de um imposto aumento de salário mínimo. Portanto, eu repito a pergunta. Quando nós olhamos para as notícias, veja-se no vosso noticiário com o qual que se segue ao nosso programa, vem alguma coisa sobre os trabalhadores por conta de outrem, e não vem só sobre os reivindicativos universos de funcionários públicos que, pela voz do PC e do Bloco de Esquerda, porque são votos, ali há uma noção de votos, portanto há a atenção desses partidos, vão ser colocados na discussão deste orçamento. Veja lá se você lá aparece. Eu não apareço. Eu acho que você... Aliás, apareço para ser depenado um bocadinho mais, porque recebo os verdes. Sim. Naquilo que tenho.
Temos que fechar.
É para ser depenado.
Também poderíamos
é só aí que apareço. Tema, não é?
Sabe estar deste debate, não vamos poder concluí-lo. Vamos, certamente, noutra oportunidade, falarmos sobre este tema. José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento.
Renascença. A par com o mundo.